Moradores de Soledade e de outros municípios tentaram por diversas vezes ligar para a Prefeitura de Soledade e não conseguiram atendimento, ou seja, não conseguiam tampouco completar a ligação. O que ocorreu? Quem nos fala sobre esta situação é o diretor de TI da Administração Municipal de Soledade, José Giovannone Neto, que diz o que de fato aconteceu e como está neste momento, além de abordar também questões como fake news.
É fácil de responder, queimou o equipamento lá. A gente tem tido aqui em Soledade, aqui. Isso aqui é uma coisa que pensei muito, entrei em contato com a responsável pela administração da RGE, que agora, na verdade, é CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz. Eles me disseram o seguinte, que aqui em Soledade, a nossa subestação aqui já está chegando novamente no limite dela de capacidade. E tem também o fato de que estão trocando poste em tudo quanto é lugar, e isso tem dado surto de energia. Tem em tudo quanto é lugar, cai energia, então pode prestar atenção, às vezes, na madrugada ali, eles fazem um desligamento, um religamento para trocar alguma coisa. Tipo, entre 5 e 7 horas da manhã. E isso, num desses dias, deu um problema lá no nosso sistema, lá que o sistema de suporte de energia lá no break, os disjuntores, o sistema que a gente tem lá para evitar esse tipo de coisa, não deu conta e acabou queimando a central. Bom, queimou a central, o que acontece? Tem que trocar o equipamento. Só que o preposto aqui da empresa aqui em Passo Fundo não tinha especificamente aquele equipamento. E o equipamento teve que vir lá de Florianópolis. E ele veio. Só que daí quando ele constatou, isso foi na quarta-feira, na sexta-feira, o equipamento chegou, foi trocado. Nesse meio tempo, que é uma semana sem telefone. Bom, isso foi um motivo de reclamação, não só da comunidade, mas nós também da administração. A gente notificou a empresa, a gente, né, cobrou deles o contrato, que é 48 horas. Eles se comprometerem que não vai mais ocorrer esse tipo de coisa, porque a prefeitura não pode ficar sem telefone esse tempo todo, é um problema sério isso aí. E também a gente avalia outras alternativas, como, por exemplo, levar tudo isso para a nuvem. E daí, claro, a gente, quando não tem internet, também não tem telefone, mas a possibilidade de nós ficar sem internet por uma semana é impossível, é praticamente zero. Então nós estamos estudando, ver se isso implica em custos ou não, e parece-me que pelas negociações que estou fazendo com a empresa não há aumento de custo, então a gente coloca tudo isso na nuvem e a gente se livra de ter aquela ferraria lá toda lá, porque agora aqueles hackers, esse negócio é uma coisa que está se extinguindo aos poucos, né? Aqueles servidores enormes lá com um custo enorme de energia, de sistema de suporte de energia, não sei mais o que, isso tudo está em xeque, gente. Hoje a gente está botando tudo na nuvem, né? Google, Amazon, Facebook, e está indo. Infelizmente, vai acabar indo tudo para a nuvem, e aí, claro, fica melhor o serviço, fica de melhor qualidade. Nem sempre é mais barato, mas nesse caso, demos a sorte que o custo de um e de outro é mais ou menos o mesmo.
Neste momento, a central já está em pleno funcionamento?
Em pleno 100% não, ainda falta secretária eletrônica. Então, quando ligam lá para a prefeitura, está tocando direto na telefonista. Mas, claro, eu peço a compreensão para os usuários dos serviços lá, que é uma pessoa só para atender tudo, né? São 350 ramais que ela tem que atender lá, então não é mole. Então, nesses primeiros dias aí, até a gente conseguir restabelecer todo o serviço novamente, refazer todas as tabelas e que a gente tinha, vai demorar um pouquinho, mas eu acredito que lá para o terça ou quarta-feira já está regularizado completamente.
Então é necessário o entendimento, a compreensão, primeiramente, do cidadão que tenta ligar para a administração.
Claro, a gente, eu me coloco, eu sempre digo isso, cara, tem que se colocar no lugar do outro lá. Eu não gostaria de estar ligando para um lugar e ninguém me atender, é terrível isso. Mas também a gente tem limitações, né? A gente, infelizmente, quando a gente faz uma licitação aqui de grande porte, como é esse caso, empresas de São Paulo, de Florianópolis, de Porto Alegre, é elas que vêm concorrer. E aí, claro que se tivesse uma empresa local aqui que pudesse fazer esse serviço para nós, seria da noite para o dia para resolver. Mas como a empresa é longe, os sistemas são longe, tudo é mais difícil, mais complicado. A gente ainda é uma cidadezinha do interior, não dá para pegar e se esquecer disso. Mas a gente tenta de formas que a tecnologia hoje, né, nos permita ter uma solução dos problemas cada vez mais rápido possível.
Giovannone, trocando um pouco de assunto, para abordarmos a questão da fake news. Muito se percebe diariamente, com muita frequência, fake news espalhadas, seja no WhatsApp, no Facebook, em todas as situações. Como se identifica uma fake news?
Eu sugiro a todos que estão nos ouvindo a ver um documentário na Netflix, né, chamado O Dilema das Redes, que explica bem direitinho como é que funcionam as redes sociais. As redes sociais, as pessoas que participam lá do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, eles não têm compromisso nenhum com a verdade. É muito diferente, por exemplo, do Marcos, da Rádio Cristal de Soledade. Vocês jamais vão dar uma notícia que impacte na vida das pessoas sem responsabilidade, sem analisar de onde ela vem, quem que é a fonte, se é uma fonte confiável, se aquilo existe mesmo, se aquilo não implica em problemas, mesmo sendo uma notícia verdadeira, se aquilo não implica em problemas depois com justiça, com, entendeu? Então, o lugar certo de se buscar informação é nos órgãos oficiais de imprensa. É nos jornais, nas televisão, nas rádios oficiais. Aí você vai ter segurança no que você está vendo, está lendo. Porque a pessoa, mesmo que ela tenha uma tendência para A ou para B, seja de esquerda ou de direita, assim mesmo o fato, ela vai ter que checar. Porque se ela não checa o fato e fala uma bobagem muito grande, a credibilidade daquele veículo de imprensa vai parar no chão. Então, quando vem de Facebook, quando vem de WhatsApp, quando vem do YouTube, a gente tem que buscar outros caminhos para checar se aquela informação ali realmente é verdadeira. Uma coisa importante é, não apareceu em jornal nenhum. Não apareceu em jornal nenhum no mundo inteiro. É um indício muito claro de que aquilo não tem fundamento. Mas assim mesmo existem muitos sites na internet que nos permitem fazer a checagem disso, né? Alguns deles são patrocinados, por exemplo, o Fake ou Fato, aliás, Fato ou Fake, é um dos sites que tem na internet hoje para você checar, é patrocinado por grandes veículos de comunicação, Bandeirantes, Rede Globo, né? Bloomberg e por aí afora. Então, esses sites são especializados em checar notícia para ver se ela tem realmente fundamento.
A exemplo disso tem o org.com e tantos outros.
Sim, existem muitos, né? Muitos patrocinados, inclusive por governos, às vezes até por entidades privadas, né? Que têm interesse nisso, porque afinal de contas, um jornalista hoje também está sujeito a cometer erros e assim como informações, isso a gente tem que clarear. Um profissional, por exemplo, um médico, ele particularmente pode dar uma informação errada, né? Um advogado pode dar uma informação errada, um eletricista pode dar uma informação errada, porque não necessariamente ele vai estar, mas aí a gente tem que diferenciar do que é um fake news, o que é uma pessoa que te deu uma informação, se ela tinha ou não interesse, se ela tinha ou não o conhecimento sobre a coisa e também o caráter da pessoa. E outra coisa é a imprensa regular, que essa aí sim, essa aí é uma empresa que tem um CNPJ, se ela falar uma coisa que não pode, uma besteira muito grande, está sujeito a ser processado, está sujeito a ter que responder civilmente sobre o resultado daquilo. Então, eu digo para as pessoas, ó, você pode não gostar do jornal, pode não gostar do editorial da Globo, do Folha de São Paulo, do Zero Hora, achar que aquelas pessoas que estão lá são de direita, de esquerda, mas eu te garanto, nenhum deles é louco o suficiente para botar uma coisa que não, um fato que não existiu. É uma mentira nas páginas do jornal, que daí vai ficar provado por A mais B que era mentira e eles vão ter que responder tecnicamente e juridicamente sobre isso.
Zeca Giovannone ainda falou que é necessário que as pessoas que compartilham notícias que antes têm que buscar a sua origem e saber da sua veracidade. Marcos Vinícius de Souza para a tua Rádio Cristal.